Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de 22 de maio de 2016. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo na nossa companhia. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das histórias do mundo, vamos falar aqui de como o Estado angolano e a Igreja angolana veem as famílias em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia Reman e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, e ao microfone na apresentação deste noticiário está convosco o João Santa Rita. O Paquistão condenou um ataque americano em que foi aparentemente morto o líder dos talibãs afegãos, Mullah Akhtar Mansur. O Paquistão disse tratar-se de uma violação do seu espaço aéreo. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse que um dos mortos no ataque por aviões não tripulados americanos tinha sido o condutor do veículo atingido, Mohammad Azam, e que a identidade do passageiro do veículo estava ainda a ser investigada. O ataque ocorreu em território do Paquistão, junto à fronteira com o Afeganistão. Os serviços de espionagem paquistaneses tinham anteriormente confirmado que o líder dos Talibã foi morto no ataque. O secretário de Estado americano John Kerry, de visita à Birmânia, disse que Mansur era uma ameaça iminente ao pessoal americano, civis afegãos e forças de segurança afegãs, e que Mansur se opunha a quaisquer negociações de paz. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou hoje ao Vietnã para uma visita que visa fortalecer as relações entre os dois países. A visita surge 41 anos depois do fim da Guerra do Vietnã, em que dezenas de milhares de soldados americanos e também dezenas de milhares de vietnamitas morreram. A administração Obama vê agora o Vietnã como um país essencial na sua anunciada viragem para a Ásia, que visa tornar este continente na prioridade da política externa americana. O Vietnã, bem como outros países da região, quer por seu turno fortalecer as suas relações com Washington devido a crescentes apreensões sobre as ambições da China na região. Segunda-feira de manhã, o presidente Obama vai reunir-se com o presidente vietnamita, o primeiro-ministro e com o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, que visitou Washington em julho. Aqui nos Estados Unidos, sondagens à opinião pública indicam que Donald Trump e Hillary Clinton estão virtualmente empatados no apoio dos eleitores americanos e que a maioria tem opiniões negativas sobre os mesmos. A sondagem do Washington Post e da cadeia de televisão ABC dá uma ligeira vantagem a Trump, enquanto uma outra sondagem do Wall Street Journal e da cadeia de televisão NBC dá uma ligeira vantagem a Clinton. Ambas indicam que Trump está a ganhar terreno em relação à candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton. A sondagem do Washington Post dá a Donald Trump uma vantagem de 46% contra 44% de Hillary Clinton, o que significa que Trump ganhou 11% desde março. A sondagem da NBC dá a Clinton uma vantagem de 46% contra 43% de Trump, uma queda de 8% desde abril. Quase 60% dos eleitores na sondagem do Washington Post disseram ter uma opinião negativa sobre ambos os candidatos. A sondagem da NBC indica números semelhantes para ambos os candidatos. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, avisou os meios de informação para não especularem sobre as causas que levaram um avião das linhas aéreas egípcias a despenhar-se no Mediterrâneo. Al-Sisi disse que todos os possíveis cenários estão a ser investigados, acrescentando que as investigações poderão levar algum tempo. Garantiu que logo que houver uma conclusão, isso será tornado público. O avião despenhou-se quando viajava de Paris para o Cairo e todas as 66 pessoas a bordo morreram. Investigadores disseram, entretanto, que fumo foi detectado na cabine do avião poucos minutos antes deste desaparecer do radar. Os sinais eletrónicos captados por satélites não indicaram, contudo, a causa do fogo. As chamadas caixas negras do avião, que gravam as conversas de cabine e o funcionamento de todas as componentes do avião, têm que ser recuperadas do fundo do mar. Anteriormente, o ministro da Aviação egípcio tinha afirmado que um ataque terrorista era provavelmente a causa do acidente. Nenhuma organização reivindicou, contudo, responsabilidade. As Nações Unidas disseram que o Sudão se recusou a renovar o visto de estadia do chefe dos escritórios de coordenação humanitária em Khartoum, Ivo Frijessen, afirmando que isso equivale a uma explosão. Numa declaração, a delegação da ONU no Sudão fez notar que este é o quarto funcionário da ONU a ser expulso do país nos últimos 2 anos.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português do domingo, a 22 de maio de 2016. Não esqueça, amigo ouvinte, também pode ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Famílias monoparentais, homossexualidade, mães solteiras, fenómenos familiares em todos os países do mundo. Mas como é que a Igreja e o Estado angolano os veem? Kim Chaliung traz-nos o que pensam a Filomena Delgado, a ministra da Família e Promoção da Mulher de Angola, e Dom Gabriel Biling.
No mês dedicado à família, a Igreja é chamada a refletir sobre a atual situação do núcleo fundamental da sociedade angolana e os seus atuais paradigmas. A questão da mãe solteira e da homossexualidade são as que mais preocupam as autoridades angolanas. Neste atual contexto de crise que graça o país, a ministra da Família e Promoção da Mulher aponta, entre outros casos, em primeira instância, os abusos sexuais como sendo os que mais preocupam as autoridades angolanas. A ministra da Família e Promoção da Mulher refere que os abusos sexuais no seio familiar estão cada vez mais crescentes. Daí que muitas campanhas de sensibilização têm sido desenvolvidas. O objetivo é fazer com que o índice de abusos sexuais reduza cada vez mais.
Nós ouvimos muitas das vezes em jeito de desculpa, pais a dizerem eu é que plantei, eu é que colho. Quer dizer, há questões que realmente não se podem admitir e muitas das vezes até não se compreende o que é que um indivíduo desta natureza sente em relação, digamos, a violar, mesmo que não fosse sua filha, mas um ser indefeso. Mas são questões que realmente estão a preocupar bastante. Está a aumentar este número de casos. Nós tivemos há bem pouco tempo no AMBO, também ouvimos esses relatos. Benguela também está a preocupar-se bastante, um bocadito por todo o país. Portanto, continuamos a trabalhar com algumas instituições. Temos a DENIC a trabalhar connosco, o MINARSE. Nós temos uma comissão que está a trabalhar nos casos de violência. Temos analisado desses fenómenos, mas muitas das vezes fica complicado, para além do trabalho de consciencialização, saber o comportamento das pessoas dentro das quatro paredes, porque muitas das vezes só temos conhecimento dos assuntos quando eles vêm à tona. Portanto, daí que não nos devemos cansar, continuar a trabalhar e a rogar, se calhar, as pessoas para as posturas de conduta, ter a família como o centro de tudo o que acontece na vida do ser humano. É na família que tudo começa, é na família que o cidadão começa a exercer e a gozar os seus direitos. Portanto, a família é bastante importante para a vida de qualquer ser humano e não devemos permitir que haja casos desta natureza. Pode haver, sim, alguns incidentes, mas não de forma deliberada, porque também aqueles casos que temos conhecimento, que são pessoas portadoras do HIV e que de forma dolosa vão transmitindo não só os membros da família, mas como na sociedade de uma forma geral. Portanto, aqui está envolvido o crime, está envolvido o comportamento, e o nosso trabalho enquanto instituições do Estado é velar para que realmente se reduza no máximo possível estes aspectos.
Para a Igreja, esta também é uma preocupação, refere Dom Gabriel Mbilingue, arcebispo do Lubango, uma reflexão feita recentemente pela Igreja a nível do continente africano. Esta situação, na sua visão, está a afetar muitas famílias do continente berço.
A mãe solteira foi incluída naquele conjunto das chamadas famílias monoparentais. A família monoparental. E a mãe solteira é um dos grandes dramas que nós temos. E, de facto, o número de casos de mamães solteiras aumenta, até no nosso contexto, por causa da gravidez ou de gravidezes precoces. E muitas dessas gravidezes precoces acontecem porque a pessoa ainda não, como que chama isso, não padroniza a sua própria sexualidade, não é às vezes capaz de a dominar, ou então, infelizmente, em alguns contextos é também por causa desta liberalização, para não falar de promiscuidade, do nosso tempo, onde efetivamente o sexo está sendo considerado como um outro poder, como é que vou dizer, um ídolo. Uhum. Até ao ponto de o valor, como era a virgindade e outra coisa, já se considerarem secundários. Mas no meio de tudo isso acontecem essas gravidezes que depois resultam em muitos casos em que o coautor, o homem nesse caso, não assume essa paternidade e ela é obrigada a viver assim. Ou então acontece por razões, como dizia ainda há pouco, financeiras. Sim. A jovem quer avançar, não tem como, não tem ainda emprego, e muitas vezes, quando procura, de facto, melhorar a sua condição em termos de formação, em termos de consumo, para uma vida digna, acaba por não se encontrar com meios e entrega-se. E essas pessoas depois não assumem, e ela tem de ficar, de fato, a cuidar, digamos, dos filhos sozinha. Portanto, esse tipo de família, infelizmente, aumenta e aumenta cada vez mais nas zonas urbanas e suburbanas. E é um verdadeiro drama que vai de certeza requerer ao longo deste ano, não é? Enquanto nos preparamos para o sínodo ordinário, vai requerer das igrejas locais, das conferências episcopais e das próprias famílias cristãs, sobretudo, uma reflexão profunda para que o próximo sínodo possa efetivamente dar uma orientação pastoral também em relação a esse drama. E isso tem muito a ver também com as posturas, as políticas que os países adotam em relação à família. E isso ajuda também a ver o problema num horizonte muito mais aberto do que simplesmente no quadro de um matrimônio ou de uma família constituída de homem e mulher.
A homossexualidade é outra questão que também preocupa a Igreja. Esta situação, diz Dom Gabriel Bling, já foi refletida a nível de uma conferência continental, já que o Papa Francisco orientou uma reflexão séria sobre esta nova tendência de vida humana.
Outro dos aspectos que me parece importante é o da abertura à vida. Nós, em África, pelo menos, na maioria das culturas, se há uma situação que, inclusive, pode pôr em causa um matrimônio canônico, é falta de filhos. Não é o serem muitos. Não é o serem muitos. Portanto, esta abertura à vida, que naturalmente faz com que a África seja um bocadinho menos aberta aos novos tipos de família, com base, por exemplo, na união de sexo igual. Porque já sabe que nessa altura há um grande valor, que é esta abertura à vida, o amor à vida, que fica naturalmente sem efeito, o que o africano dificilmente aceitaria. Isso não quer dizer que nós estejamos também, dentro desta globalização, nós estejamos a absorver modelos que nos são impostos por aqueles que, de facto, têm, sobretudo, maior poder econômico. Porque um dos desafios que as famílias de África encontram é exatamente a pobreza. A questão da pobreza. E não é uma questão, a questão econômica não é uma questão pequena. Basta ver, mesmo no nosso contexto, aqui mesmo em Angola, quantas famílias estão hoje divididas precisamente porque questões econômicas. E quantos problemas surgem nessa tal família alargada.
Mas a preocupação não é apenas da Igreja. A ministra angolana da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado, também reprova esta prática e diz que a situação tem sido analisada pelo Estado de forma meticulosa, com vista a pôr fim que põe em perigo o crescimento da família e desrespeita os valores da vida humana.
É uma questão preocupante, é uma questão que choca com os nossos valores culturais, sobretudo, mas dizer que é uma realidade sobre a qual não devemos fechar os olhos. Esta questão também foi debatida agora por ocasião da 18ª sessão do Conselho da Família e todos os participantes, todos os membros, desencorajam esta prática, mas respeitando as opções pessoais. Uma vez mais, socorremos da nossa Constituição, é bem claro em relação a esta matéria, mas ao mesmo tempo nós somos parte de algumas convenções internacionais, conhecemos a realidade, quer a nível dos países africanos, quer a nível de alguns países europeus, e enquanto os aceitam, outros não, e sobretudo a África ainda é considerada a reserva da moral, sobretudo em relação às famílias, e a maior parte dos países africanos rejeita esta, não digo fenómeno, mas pronto, é uma condição que já existe, e acho que devemos é trabalhar mais na educação das pessoas, porque há aqueles casos do foro genético, biológico, enfim, isso também merece muito estudo, muito debate, mas costuma-se dizer, enquanto o lobo não vem, nós temos que trabalhar na consciencialização das pessoas, até porque nós temos muitas prioridades em termos da educação familiar, da resolução de muitos problemas, e devemos nos concentrar mais nestes aspectos e ir, claro, em jeito de observação e orientação, trabalhar no sentido de que as pessoas conheçam sim os seus direitos reprodutivos e as escolhas são feitas de acordo com as opções individuais, mas não envolver ainda o Estado enquanto não houver uma posição, porque é uma matéria muito melindrosa, que precisa de muita prudência, mas que não podemos fechar os olhos, repito, porque é uma realidade, é um facto, nós estamos aqui até neste momento, e alguns casos já com implicações criminais, sobretudo naqueles casos em que já foi detectado tentar adulterar o bilhete de identidade, portanto, um rapaz fazendo-se passar por menina, por senhora, portanto, isso, adulterar o bilhete de identidade,
alterar já o nome
é um crime, e então temos de ter atenção a essas coisas.
Para Dom Gabriel Bilingue, a Igreja respeita os princípios culturais, sobretudo em África, em que a falta de filhos pode pôr em causa o matrimónio. Daí que a Igreja é a desfavor da homossexualidade, um assunto que continua em debate em diversos círculos da sociedade angolana, já que muitos homossexuais e lésbicas saíram do armário e levantam a sua bandeira para defender a sua orientação sexual.
Eu olharia para a importância mesma da família como tal. O nosso ordenamento jurídico deve fazer olhar para a família como aquela célula básica sem a qual não temos sociedade, não temos, portanto, igreja e, como dizia há pouco, não temos futuro. Porque se nós olharmos para o papel que a família pode ter quanto à educação, quanto à harmonização nas relações pessoais, quanto a capacitação dos cidadãos em poderem viver em harmonia. Quanto isso influi em relação ao trabalho, quanto isso influi, seja como for, das três opções, naturalmente eu não vou pôr de lado o matrimónio canónico pela Igreja. Claro, a gente se bate por causa disso, para dizer que lá temos não só a expressão da vontade de Deus, não é? O seu desígnio sobre o homem que ele criou, homem e mulher, mas também porque ali, de acordo com os valores a serem vividos no matrimônio canônico e, portanto, na família que daí resulta, serem garantia, efetivamente, de uma sociedade mais pacífica, mais harmônica, uma sociedade mais solidária, mais fraterna. Porque é isso que se aprende exatamente numa família cristã. Mas não posso excluir aquilo que o próprio Sínodo também se referiu, a questão do acompanhamento dos que casam civilmente. Agora, significa dizer os que se casam na conservatória. Portanto, a Igreja diz, efetivamente, esta união de homem e mulher, esta união aberta naturalmente também à vida, nada, porque muitos desses que se vão casando hoje pelo civil não sabem dizer que este matrimônio lhes dá todas as garantias, porque este matrimônio pelo civil abre espaço para o divórcio, né? Uma vez que se aceita. Ora, é mesmo isso que está, que deve estar assegurado quando o matrimônio é canónico. Mas nem por isso a Igreja deixa de acompanhar esses matrimônio civil. É uma das situações, ou é um dos problemas, ou melhor, é um dos desafios que deveremos ao longo deste...
As questões culturais, no que toca à gravidez precoce e o número de filhos, também interferem muito uma sociedade normal. Para a ministra da Família e Promoção da Mulher, as comunidades mais recônditas do país têm sofrido com inúmeros problemas desta natureza e que muitas das vezes entram em conflito com o normal funcionamento da sociedade. Filomena Delgado aponta exemplo de algumas práticas culturais pouco convenientes que podem levar a que muitas crianças sejam mães. De choques culturais em choques culturais, Filomena Delgado aponta também a homossexualidade, que na sua visão, as autoridades estão a fazer um estudo meticuloso para melhor dar resposta a esta tendência.
As gravidezes precoces não têm a ver apenas com, digamos, o envolvimento das jovens com homens de posses. Isso, e também não devemos só condenar as jovens por isso, também temos que condenar os homens, porque são eles que fomentam, porque se eles é que têm o dinheiro, eles é que, digamos, aliciam as jovens. Mas também algumas práticas culturais que interferem nesta matéria, sobretudo naquelas regiões em que se pensa. Pensa que a menina, quando chega à idade de se tornar mulher, ou quando se aproxima o período menstrual, não pode menstruar em casa dos pais, tem que começar a ser mulher, digamos, em casa já do marido. Por isso é que muitas das vezes se nota uma distância muito grande em termos de idade. Outras práticas que realmente desencorajam o desenvolvimento das jovens. É por aí que nós devemos ver a questão. E por caricato que pareça, até as zonas rurais já têm um índice muito grande de crianças mães, digo jovens, adolescentes de 12 anos, 13, por aí. Dados da Maternidade Central de Luanda indicam que as jovens estão a ter mais filhos em relação às mulheres adultas. Por isso é que nós estamos a fazer parte de uma campanha que iniciou o ano passado pela União Africana, que é desencorajar o casamento precoce, e vamos lançar esta campanha aqui no país por ocasião da realização do Fórum da Criança, para uma vez mais alertarmos a sociedade sobre os perigos da gravidez precoce, dos casamentos abortos precoces, porque há muita jovem que está a ser abandonada, muita jovem está a ser relegada a instituições do Estado, porque as famílias, muitas das vezes, em vez de alugar e educarem os filhos, aqui tanto as meninas como os rapazes, quando surge um problema de gravidez, de namoros não consentidos pela família, abandonam a jovem, sobretudo, e então ela vê-se sozinha, sem aparo, sem cuidados, e realmente depois as consequências são essas, de se envolverem com alguém que supostamente lhe vai garantir o sustento, que lhe vai dar o que ela precisa, é que, acima de tudo, consiga suprir aquela carência afetiva que ela tem.
A reportagem da Voz da América em Luanda, capital angolana, com Quincha Liongo.
Há de ser acompanhado.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou ainda do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Espaço agora para a música. Optamos hoje pela música americana Justin Timberlake, que é também produtor musical e ainda ator, aparece na banda sonora do filme infantil Trolls, que acaba de sair, com a faixa Can't Stop the Feeling.
Hey guys.
This is just you can't stop.
This will be the song. This is coming out May 6th.
May 6th?
Yeah.
Hey. Wow.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. On. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance.
Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas. Podem também, de segunda a sexta, ver as manchetes do mundo sobre as notícias que fazem a atualidade por todo o mundo. E esta é a Voz da América, emissão em português 22 de maio de 2016. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português convosco. Continua Ana Guedes na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo e hoje é 22 de maio de 2016. Votos de um bom domingo para todos que estão connosco a ouvir esta emissão em português da Voz da América. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem ouvir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, estamos com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem ouvir-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau, podem ouvir-nos em FM com a rádio PGGT. Convosco está, como já anuncia a Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nidia Romano e seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o Ariosvaldo de Angola. Para já, as notícias a esta hora.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo com as notícias está convosco João Santa Rita. O Paquistão condenou um ataque americano em que foi aparentemente morto o líder dos Talibã do Afeganistão, Mullah Akhtar Mansur, afirmando tratar-se de uma violação do seu espaço aéreo. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse que um dos mortos no ataque por aviões não tripulados americanos tinha sido o condutor do veículo atingido, Mohammad Azam, e que a identidade do passageiro do veículo estava ainda a ser investigada. O ataque ocorreu em território do Paquistão, junto à fronteira com o Afeganistão. Os serviços de espionagem afegãos tinham anteriormente confirmado que o líder dos Talibã tinha sido morto no ataque. O secretário de Estado americano, John Kerry, de visita à Birmânia, disse que Mansur era uma ameaça iminente ao pessoal americano, civis afegãos e forças de segurança afegãs e que Mansur se opunha a negociações de paz. O presidente da Guiné-Bissau convidou o Partido da Renovação Social, o segundo mais votado nas eleições de 2014, a formar um novo governo, o quarto em dois anos. José Mário Vaz revelou ter enviado este sábado uma nota ao PRS e, citamos, na qualidade de segundo partido mais votado nas últimas legislativas, incumbindo essa formação política a apresentar uma solução que garanta a estabilidade governativa. Vaz justificou a sua decisão com o facto do primeiro partido, o PAIGC, não ter apresentado um acordo que reúna o que chamou de apoio maioritário dos deputados. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, avisou os meios de informação para não especularem sobre as causas que levaram um avião das linhas aéreas egípcias a despenhar-se no Mediterrâneo. Al-Sisi disse que todos os possíveis cenários estão a ser investigados, acrescentando que as investigações poderão levar algum tempo. Garantiu que logo que houver uma conclusão, isso será tornado público. O avião, recorde-se, despenhou-se quando viajava de Paris para o Cairo e todas as 66 pessoas a bordo morreram. Investigadores disseram ontem que fumo foi detectado na cabine do avião poucos minutos antes de desaparecer do radar. Os sinais eletrónicos captados por satélites não indicaram, contudo, a causa do possível fogo. As chamadas caixas negras do avião, que gravam conversas na cabine e o funcionamento de todas as componentes do avião, têm que ser recuperadas do fundo do mar. Anteriormente, o ministro da Aviação egípcio tinha afirmado que um ataque terrorista era provavelmente a causa do acidente, mas nenhuma organização ou indivíduo reivindicou responsabilidade pelo acidente. As Nações Unidas disseram que o Sudão se recusou a renovar o visto de estadia do chefe dos escritórios de coordenação humanitária em Khartoum, Ivo Frijans, afirmando que isso equivale a uma expulsão. Numa declaração, a delegação da ONU no Sudão fez notar que este é o quarto funcionário da ONU a ser expulso do país nos últimos dois anos. A declaração manifestou preocupação sobre o impacto que esta decisão irá ter nas organizações humanitárias que operam no Sudão. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou hoje ao Vietnã para uma visita que visa fortalecer as relações entre os dois países. A visita surge 41 anos depois do fim da guerra do Vietnã, em que dezenas de milhares de soldados americanos e também dezenas de milhares de vietnamitas morreram. A administração Obama vê agora o Vietnã como um país essencial na sua anunciada viragem para a Ásia, que visa tornar este continente na prioridade da política externa americana. O Vietnã, bem como outros países da região, quer, por seu turno, fortalecer as suas relações com Washington devido a crescentes apreensões sobre as ambições da China na região. Segunda-feira de manhã, o presidente Obama vai reunir-se com o presidente vietnamita, o primeiro-ministro, e com o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, que visitou Washington em julho. Sondagens à opinião pública indicam que Donald Trump e Hillary Clinton estão virtualmente empatados no apoio dos eleitores americanos e que a maioria tem opiniões negativas sobre os dois. A sondagem do Washington Post e da cadeia de televisão ABC dá uma ligeira vantagem a Trump, enquanto uma outra sondagem do Wall Street Journal e da cadeia de televisão NBC dá uma ligeira vantagem a Clinton. Ambas indicam que Trump está a ganhar terreno em relação a Clinton. A sondagem do Washington Post dá a Donald Trump uma vantagem de 46% contra 44% de Hillary Clinton, o que significa que Trump ganhou 11% desde março. A sondagem da NBC dá a Clinton uma vantagem de 46% contra 43% de Trump, uma queda de 8% desde abril. Quase 60% dos eleitores na sondagem do Washington Post disseram ter pontos de vista negativos sobre ambos os candidatos. A sondagem da NBC indica números semelhantes para ambos os candidatos.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 22 de maio de 2016. Em nome de todos, a votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora conversar sobre saúde com a doutora Niri Rahman. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de temas relacionados com saúde, temas de saúde pública, com a doutora Niri Rahman. Olá, doutora, como vai? Como tem passado?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de um tema que divide o mundo, tem a ver com a eutanásia, ou é sobre a eutanásia, que é uma prática de pôr, uma prática intencional de pôr fim à vida por forma a aliviar o sofrimento e a dor. Vários países do mundo têm várias leis, mas mesmo assim, apesar de muitos países permitirem a eutanásia, levanta também muitas questões de moral, levanta muitas questões de saúde, não é, doutora Nida? Em termos médicos, para uma médica, como é que se olha, como é que os médicos olham a eutanásia?
Bom, Ana, o profissional de saúde, no exercício das suas atividades, depara muitas vezes com situações limite, né? Chegou ao limite, não, a saber a fronteira entre a vida e a morte. E essas situações, às vezes, ultrapassam as capacidades do profissional e nem sempre podem ser balizadas pelos parâmetros escritos da ética médica. É essa fronteira que vamos abordar, que nós vamos abordar agora, né? Isso é o direito de viver e de morrer.
Doutora Nídia, muitos dos casos que às vezes aparecem de pessoas que são até processadas judicialmente envolvem, por exemplo, enfermeiras ou pessoas ligadas à saúde que ajudam de alguma forma a que um paciente que chega, um enfermo que chega a uma situação incurável, ajudam-nos de uma forma controlada e assistida por cobro à vida. Portanto, tem questões médicas e tem também questões morais, não é, doutora Nídia? E é isso que, de facto, divide-nos muito, não é?
Eu vou fazer uma breve história sobre a eutanásia. A discussão acerca de valores sociais, culturais e religiosos envolvidos na questão da eutanásia vem desde a Grécia Antiga. Por exemplo, o Platão, o Sócrates, o Hipocoro, defendiam a ideia de que o sofrimento resultante de uma doença dolorosa justificava o suicídio à disposição de todos, não é? O Aristóteles, o Pitágoras e o Hipócrates, ao contrário, condenavam o suicídio no juramento de Hipócrates contra consta, eu não darei qualquer droga fatal a uma pessoa se me for solicitada, nem sugerei ao uso de qualquer deste tipo de droga. Portanto, há uma convergência mundial que não tem fim. E dessa forma, a escola de Hipócrates, porque existem várias escolas de medicina, eu sou do juramento de Hipócrates, né? Então, já se posicionava contra o que hoje se tem denominado de eutanásia, o suicídio assistido, não é? Em que a pessoa vê, mete uma coisa na veia e assiste a pessoa a morrer. Estas discussões não ficaram restritas apenas à Grécia, porque a Cleópatra VII, ela criou no Egito uma academia para estudar formas da morte menos dolorosa, não é? A discussão sobre o tema prosseguiu ao longo de histórias da humanidade com a participação de Lutero. Portanto, estão aqui os grandes historiadores da ciência médica, né? O Lutero.
Sim, também, mas também religioso de alguma forma, doutora Nídia.
Exatamente, o Thomas Murus, que é a utopia, o David Hume, que é a parte do suicídio, o Karl Marx, que é um medial de eutanásia, e o Spener, que é também um medial de eutanásia. Portanto, no século passado, o seu apogeu foi em 1995, na então Rússia, quando, durante a discussão do Plano Nacional de Saúde, foi proposto o Estado que deveria prover os meios para a realização da eutanásia em pessoas que se tornaram incompetentes para solicitá-lo. Agora, no século XX, esta discussão teve um dos seus momentos mais acalorados. Entre a década 20 e 40 foi enorme o número de exemplos, né, relatados da situação, e que foram caracterizadas como eutanásia pela imprensa leiga neste período, não é?
Tantos anos. Agora, entre os anos 20 e 40, a doutora Nídia, mas mais recentemente aqui nos Estados Unidos houve um grande debate sobre a questão da eutanásia, relacionada com o médico, aliás, que esteve, foi julgado, foi detido, exatamente porque, apesar de ser médico, não teve em conta o chamado juramento de Hipócrates, não é? Que a doutora Nídia...
Sim, porque ele era da escola de Hipócrates, e o juramento contra Hipócrates é ir tratando
do
até
doente,
que dê o último suspiro.
Exatamente.
Mas em 1931, na Inglaterra, o doutor Millard propôs uma lei para a legalização da eutanásia voluntária, que foi discutida até 1936, quando a Câmara de Lordes rejeitou. E essa sua proposta serviu, posteriormente, de base para o modelo holandês. Então, de forma contrária à eutanásia, por ser contra a lei de Deus, o Papa Pio, portanto, 12º, numa locução a médicos em 1957, aceitou contigo a possibilidade de que a vida possa ser encurtada com efeito secundário à utilização de drogas para diminuir o sofrimento de pacientes com dores insuportáveis. Lá vamos voltar para trás outra vez, porque entrou uma parte. E em 1973, a Holanda, uma médica geral, a doutora Getruida Postman, foi julgada por eutanásia praticada na sua mãe com uma dose letal de morfina. A mãe havia feito retirado e pedido para morrer, foi processada e condenada por homicídio, uma pena de prisão de uma semana suspensa e liberdade condicional por um ano. Neste julgamento foram estabelecidos critérios para a ação do médico, né? Em novembro de 2000, a Câmara de Representantes de Países Baixos aprovou uma parte de plenária, manifestando contra uma legislação sobre a morte assistida. Essa lei permitirá, inclusive, que menores de idade possam solicitar este procedimento. Falta ainda a aprovação pelo Senado, mas a aprovação é dada como certa. Menores não podem mesmo. Esta lei apenas torna legal um procedimento que já era conhecido pelo Poder Judiciário holandês, não é?
É isso, doutora Nina, que eles chamam eutanásia passiva?
Exatamente. E pela repercussão, o procedimento já era consentido pelo Poder Judiciário holandês. Então, essa repercussão mundial foi muito grande, com forte posicionamento do Vaticano, afirmando que esta lei atenta contra a dignidade humana. Não é? Uhum. Portanto, no mundo contemporâneo, vamos entrar agora no nosso mundo, a eutanásia deve ser amplamente discutida pela cooperação médica, intuitos jurídicos, os setores organizados da sociedade, sobre todos os ângulos possíveis, científico, legal, filosófico, ético, moral e transcendental. Mas não podemos falar da eutanásia assim, sem antes realizar alguns aspectos do suicídio que por si são situações que estão intimamente relacionadas na sociedade moderna.
Doutora Nídia, vamos ter que deixar essas questões do suicídio e também gostava de falar um pouco em relação ao doente e à sua família, porque muitas vezes a gente ouve que as pessoas, de facto, pessoas com doenças crónicas não querem, de facto, morrer. As pessoas agarram-se à vida a todo custo, portanto, de alguma forma, contrair esta questão da eutanásia. Portanto, poderão ser só momentos de grande depressão que as pessoas têm e que acham que já são um fardo e então querem terminar com a sua vida. Mas como nós estamos no pontinho em que vamos ter que despedir-nos dos nossos amigos ouvintes, doutora Nídia, gostaria que para a próxima semana falássemos também se há alguma legislação, por exemplo, nos países para onde nós transmitimos, ou se é algo que está apenas na Constituição e nos direitos universais do ser humano. Mas, doutora Nídia, vamos despedir-nos então do nosso auditório. Um abraço para todos e também para si, doutora Nídia. Estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir vai ser aqui preenchido, como é habitual, aos domingos a esta hora, com uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o Ari Osvaldo Veloso, de Angola.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Ari Osvaldo Veloso. Ele estudou gestão de marketing na Universidade Independente de Angola. Ele agora trabalha para tentar criar a empresa dele e oferecer o serviço, né, de ajudar a desenvolver os negócios das outras empresas em Angola. Olá, Ari Osvaldo, tudo bem?
Tudo bem, Daniela. Obrigado.
Ari Osvaldo, é curioso para mim, né, o processo de criar uma empresa, né, deve ser muito trabalhoso. Você está querendo montar o seu negócio aí em Luanda. Explica para a gente aonde que a sua empresa está, se você já conseguiu criá-la, ou onde é que o seu processo está?
Bem, Danilo, na verdade é que eu ainda não criei a empresa, estou em via de constituição dessa empresa. Mas, como eu ia dizendo, o processo de legalização e constituição de empresas tem seus procedimentos legais. Isso obedece a alguns padrões. No entanto, estamos a trabalhar no sentido de podermos criar essa empresa e podermos legalizá-la. Só assim é que nós estaremos em condições de poder ir ao mercado, não é? De forma livre e sem nenhum receio, de podermos trabalhar no sentido de aconselhar aos gestores que queiram fazer parte ou queiram os nossos aconselhamentos no sentido de gerir as suas empresas e de modo a também podermos desenvolver as nossas capacidades e habilidades.
Qual é a maior dificuldade que você enfrenta no momento para criar a sua empresa?
Bem, Daniela, o problema é do tratamento da documentação no que toca à legalização. Como sabe, há uma série de requisitos que são exigidos para a constituição de uma empresa. E muitas das vezes nós não temos em posse a documentação necessária ou os meios financeiros necessários para tratarmos a documentação. Então, temos de ter uma fonte de rendimento primeiro para podermos auxiliar e podermos nos ajudarmos nesse sentido, como a empresa não é só minha, somos três amigos que queremos levar avante essa ideia, mas até a criação da empresa é um processo longo e talvez Deus saiba o que vai acontecer mesmo. Temos essa vontade, essa força, mas entre a vontade e a força existe a possibilidade, não temos ainda a possibilidade. Então estamos a trabalhar no sentido de termos a possibilidade de criá-la.
Há quanto tempo que vocês estão tentando criar a empresa?
Bem, nós já temos a ideia montada há praticamente 4 anos atrás, mas há 2 anos é que estamos a pensar seriamente no sentido de criar essa empresa. Nós já batemos algumas portas e temos tendo algumas luzes, mas não tem sido suficiente. Como sabe, há vezes que é preciso gasoso aqui, gasoso lá, mas vamos tentar lutar e trabalhar no sentido de podermos criá-la e nos afirmarmos, né, na sociedade angolana.
Que medidas você acha que o governo poderia tomar para facilitar a criação de uma empresa em Angola?
Bem, na verdade, o governo angolano já criou tem algumas ideias e tem o INAPEM, que é o Instituto que ajuda, né, a criação das pequenas e médias empresas. Mas, como sabe, o processo burocrático é um pouco vagaroso mesmo. Então, às vezes que a pessoa pode ter uma documentação, vai faltando outra. Então, isso é que torna um pouco difícil. Mas eu acho que o Instituto não chega. É preciso criar, talvez, aquilo que são as incubadoras de empresas.
Sim.
De modo que elas possam ser criadas ali e tenham algum tempo de poderem penetrarem no mercado. Só assim que elas poderão ter alguma sustentabilidade e de poderem progredir.
Excelente. E quero saber aí se você tem uma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, amigos, seguidores.
A mensagem que eu gostaria de deixar para os amigos seguidores é que continuem a ouvir a Voz da América. E eu sou um ouvinte assíduo, ou seja, ouço a Voz da América há uns 25 ou 24 anos. Então, acho que eu já sou um ouvinte fiel da Voz da América. E sendo uma rádio que transmite em língua oficial portuguesa, não só para Angola, mas para os Palopes, então, as pessoas que poderiam estar mais ligadas a esta estação emissora e que passam informação de forma transparente e é assim que temos que ser mesmo jornalismo, não é? E tenho estado muito agradecido por vocês ali e faço sempre que os outros ouvintes possam também seguir-vos e possam usufruir do serviço que vocês prestam.
Ari Osvaldo Veloso, nossa amiga angolana, a conversa com a Daniela Seteschi aqui aos microfones da Voz da América em português. E por sugestão do Ari Osvaldo Veloso, a música com que vamos ficar nos últimos minutos desta emissão é da África do Sul, o nome dela é Yvonne Chaka Chaka, embaixadora da Boa Vontade da Unicef e ainda embaixadora para a malária em África, para além de cantora, claro, Let Me Be Free, deixem a que seja livre.
edição vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 22 de maio de 2016. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.